Senhores deputados, bom dia. De regresso das nossas atividades orçamentais, à nossa atividade corrente em comissão. É sempre bom, é sempre um gosto, até porque este ano tivemos mais emoção orçamental e nem sabíamos se voltaríamos a estar juntos em comissão desta forma. Por isso, cá estamos mais uma vez. Estamos juntos hoje para uma agenda sempre bastante desafiante, como sempre, em que a primeira parte temos a audição do diretor da Nova Center for Global Health, o professor Henrique Lopes, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a realidade dos cuidadores informais, a aplicação do Estatuto do Cuidador Informal e o reforço dos direitos dos cuidadores informais. Agradeço ao Sr. Professor estar connosco, e também à equipa que o acompanho, bem-vindos. Relembro apenas a nossa grelha de tempos para a audição do professor Henrique Lopes. Temos um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O Grupo Parlamentar terá 5 minutos para a sua intervenção inicial, para a apresentação do requerimento. O Sr. Professor e a sua equipa terá 10 minutos para fazer uma apresentação, para fazer uma intervenção inicial, os grupos parlamentares 5 minutos, como sempre, e depois, para uma resposta conjunta, somaremos os tempos das intervenções e daremos então ao nosso convidado para poder responder às questões que forem suscitadas pelos grupos parlamentares. E sem mais delongas, dava a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro para a apresentação do requerimento. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Bloco de Esquerda, também agradecer a vossa presença aqui na Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, e enquadrar o requerimento que fizemos para vos ouvir. Esta Comissão tem acompanhado desde há alguns anos a temática dos cuidadores informais, que evidentemente tem uma dimensão de saúde, mas tem também um enquadramento que se prende com as políticas sociais, com as políticas públicas para os cuidadores, que esta Comissão tem acompanhado. Nós, para desenharmos boas políticas públicas, necessitamos, obviamente, de ter acesso ao conhecimento. E a verdade é que, relativamente aos cuidados informais, apesar de ser uma realidade que tem vindo a ser crescentemente estudada, nós partimos frequentemente de estimativas que, aliás, mostram um grande hiato entre o número de cuidadores que se estima existirem e depois aqueles que são reconhecidos pelo Estatuto do Cuidador Informal que foi criado por esta Assembleia, por várias razões que não vou agora detalhar, mas que têm a ver com o próprio desenho dos critérios de referenciação e de acesso ao reconhecimento. Mas precisamos também, para podermos discutir a adequação das medidas previstas nesse Estatuto, precisamos também de conhecer não apenas a dimensão do universo de cuidadores informais, mas também a pluralidade de realidades que cabem nesta categoria. Aqui, os resultados do estudo que nos apresentarão têm que ver com as demências e, portanto, com os cuidadores de demências, sabendo nós que a realidade dos cuidadores informais se prende com um espectro mais vasto de crianças com deficiência, de pessoas idosas que não são necessariamente pessoas com demências, de pessoas com diferentes doenças crónicas, enfim, uma realidade bastante abrangente. Mas interessa-nos, como dizia, conhecer não apenas qual é o universo estimado de cuidadores informais em Portugal, mas também qual é a realidade vivida dos próprios cuidadores. E chamou-nos a atenção, nas notícias da imprensa, alguns dos dados que resultam do vosso estudo, nomeadamente em termos da sobrecarga, da exaustão e da percepção da ausência de apoios. Ou seja, nós temos realmente um regime de cuidados em Portugal que é completamente familialista, que significa uma enorme sobrecarga para familiares, para os cuidadores informais, que são sobretudo familiares, e que distribui poucos cuidados, quer dentro da família em termos de género, quer entre a família, a comunidade e o Estado, nomeadamente por via das respostas formais e da provisão de cuidados por parte do Estado. E, portanto, sem mais demoras, o que nos interessa é, no fundo, conhecer os resultados do vosso estudo, perceber em que medida é que eles questionam também algumas assunções do senso comum ou reforçam algumas percepções que nós já temos e em que medida é que nós podemos melhorar também o trabalho político desta Comissão a partir do conhecimento que é produzido, nomeadamente, neste caso, pelo vosso estudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora, para fazer a apresentação, penso que estão reunidas as condições. Dava a palavra ao professor Henrique Lopes, agradecendo mais uma vez para uma apresentação até o tempo indicativo de 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Professor.
Bom dia. Quero agradecer, em meu nome e em nome do centro que tenho a honra de dirigir, a possibilidade de vir aqui partilhar o que nós fazemos. O nosso centro é especializado em dados aplicados à saúde, já que a nossa faculdade é Data Science, e trabalhamos também no interface entre a saúde e a segurança social, onde esta matéria tem vindo a ser suscitada. Nós procuramos este enfoque no cuidador informal, na medida em que é do ecossistema de saúde aquele que é menos conhecido em Portugal. Nós não temos dados objetivos, costuma-se falar que temos 130 mil cuidadores, dos quais 5 mil estarão cobertos, ou 15 mil estarão cobertos e 5 mil com recessão de capitais. Eu ponho a questão de uma outra forma. Na União Europeia é assumido que há de 12 a 15% da população com funções de cuidador informal. Claro que isto cabe aqui um espectro imenso, onde vai desde as situações mais ligeiras às situações mais pesadas. Nós temos vindo a trabalhar com o cuidador informal das doenças neurodegenerativas de há vários anos a esta parte, já de uma outra universidade onde nós viemos, e pegámos na questão das demências, por ser talvez aquela que, onde as condições são mais superlativas. Porque para além de todas as limitações que são inerentes à evolução da vida, ao envelhecimento, somam-se as condições da perda da capacidade cognitiva. E isso é uma violência acrescida para com as famílias, na medida em que termos a mulher, a mãe, o pai a dizer não te conheço, o momento em que isso acontece é um morro no estômago. E, portanto, soma-se a todas as necessidades físicas, o esforço emocional, a complexidade. Ora bem, nós temos 200 mil pessoas com demência em Portugal, números redondos, 187 mil conhecidas, 200 mil pessoas, números redondos, com diferentes graus de evolução da demência, cerca de 20 mil estarão institucionalizados, o que quer dizer que as famílias têm a seu cargo mais de 100 mil pessoas a precisar de apoio. É evidente que depois se somarão todas as outras condições, temos 750 mil pessoas que já tiveram ou AVC ou infarto de miocárdio, muitas delas também ficam com sequelas, como é conhecido, temos as dificuldades traumáticas, enfim, o espectro é extremamente amplo. Mas se nós pegarmos na questão das demências, pode ser extremamente importante para nós, até porque fala-se muito no envelhecimento da população, mas raramente se fala na alteração estrutural do envelhecimento da população. Ou seja, não chega nós contarmos que a população envelhece ao ritmo que o INET descreve, temos também que falar que, por exemplo, no caso das demências, a expectativa para a Europa é de que haja até 2040 um aumento de 60% a 80% do número de pessoas com demência. E, portanto, não só aumenta a longevidade, como aumenta a complexidade. E o nosso sistema não está minimamente capacitado para lidarmos com esta matéria. Poderemos depois, na fase das perguntas e respostas, detalhar de alguma forma, e agora veríamos brevemente o que é que encontramos. Portanto, o que nós fizemos foi, na ausência de dados objetivos, que é o grande problema que se coloca nesta área, convidámos a Alzheimer Portugal, que é, digamos, a entidade que mais, a Associação de Doentes que titula esta matéria, e conjuntamente com eles fizemos uma sondagem sobre os cuidadores de forma voluntária. Ora, isto já limita dramaticamente quem é que responde, porque para responder tem que ser info-incluído, para ser sócio de uma Associação de Doentes tem que haver uma motivação acrescida e uma capacidade organizativa para participar. E, portanto, isso resultou em que a amostra que sai deste estudo é uma amostra que é a ponta do iceberg. É o melhor que nós podemos ver sobre demências em Portugal. porque a média de escolaridade aproxima-se da licenciatura, temos 72% de pessoas licenciadas, porque, como disse, todas elas têm necessariamente de ser infoincluídas, porque não havia hipótese de fazer uma... Ou seja, como sempre, o estudo é feito a cortar, passa a expressão, a cortar as unhas rentes, muito rentes. Por exemplo, nós fizemos a edição e-book, partilharemos convosco se assim quiserem, porque não houve os 1.600 euros para a edição em papel. E, portanto, isto tem que ser entendido como um estudo feito curtinho, 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 já quase no regime de voluntariado. E, portanto, o que nós... E podem fazer aqui o download, se assim quiserem. Temos, isto está disponível quer para Kindle, quer para Kobo. Depois podemos partilhar mais tarde e voltarmos aqui ao QR Code. Ora, o que é que nós encontramos? Há um esforço brutal. Um esforço brutal por parte das famílias. Sentem uma insuficiência. E reparem, nós que somos o país da União Europeia onde há maior correlação entre escolaridade e salário, mesmo nesta população de licenciados, muitos deles trabalhadores de saúde, o esforço é muito grande. Temos uma claríssima condição de risco, porque quando nós falamos de cuidadores, falamos sempre de uma diete. Nessa diete, o cuidador é também alguém que tem que ser apoiado, o que não acontece em Portugal, de uma forma geral, na sua saúde. Quando falamos de demências, a saúde mental dessa pessoa está enormemente em risco. É um clássico da literatura científica. Ora, aqui também não temos praticamente respostas em Portugal para acolher este problema. E, finalmente, as pessoas, à medida que entram na demência, parece que perdem direitos. Parece não, perdem direitos. E como nós podemos ver, se chegarmos a qualquer lar, vamos encontrar um conjunto de gente amarrada às cadeiras, quando a nossa legislação diz que a contenção física só pode ser feita por prescrição médica. E nós temos a legitimidade de questionar se trabalhamos uma vida inteira, criamos uma família, para acabar amarrados a uma cadeira. Ora, lidando mal com isto, nós fomos encontrar um conjunto de situações que estão... isto é uma percepção, isto nós não fomos medir como é que é na pessoa em concreto. Nós recolhemos a percepção da pessoa sobre esta matéria. Mas conseguimos aqui elencar, nós medimos muitas mais coisas, mas conseguimos elencar aqui um conjunto de situações muito marcantes na vida das famílias que acolhem pessoas com demência. Ora, e esta é uma questão crítica para o país, porque o sistema que nós temos atualmente é um sistema caríssimo para o país, porque leva a que as pessoas sejam institucionalizadas, porque as famílias, dadamente, não conseguem ter o sujeito em casa, e para a pessoa com demência é uma violência colocá-la no lar porque perde todas as suas referências. E não é verdade que as famílias queiram despejar as pessoas com demência. As famílias dizem o contrário, pelo menos estas disseram o contrário. As famílias, se tiverem condições, querem manter as pessoas em casa, o que é muito mais barato para o Estado, o que é muito mais humano para a pessoa, e, portanto, nós temos um sistema que pode ser melhorado, baixando custos e aumentando a humanidade. Que às vezes esquecemos esta dimensão de prestação da saúde, não é só prestar cuidados, é prestar condições de humanidade a quem não está bem. Encontramos níveis, isto é a distribuição do que está atrás, e como nós vemos a situação é superlativa no lado direito das distribuições, em que as pessoas manifestam níveis enormes de cansaço físico, de cansaço emocional, de esforço financeiro, e volto a dizer... Se isto é assim nas populações altamente diferenciadas, como é nas populações que têm dificuldades de acesso, designadamente no interior, designadamente nas terras mais pequenas, onde é mais difícil chegar a cuidados diferenciados, nós colocámos uma questão que neste momento é um dos centros de discussão internacionais, que é: ninguém nos ensina a estar doentes. Nós, para conduzirmos um carro, precisamos de uma carta de condução. Nós, para conduzirmos uma pessoa doente, ninguém nos ensina nada. Ora, nas demências, esta é uma condição crítica que está por adquirir, que é uma condição barata de ser feita, muito barata de ser feita, e que muda tudo, o que faz com que o cuidador de pessoa com demência está, como eu dizia há pouco, em esforço emocional brutal e, muitas vezes, por causa da higienização, com problemas musculares, ósseos, etc., como dar banho, virar a pessoa na cama, etc. Nós precisamos de uma outra acessibilidade que, como aqui é visto, não acontece. E não acontece ao nível do acesso a fraldas, do acesso a apoios domiciliários de vária ordem, porque uma coisa é estar no papel, outra coisa é acontecer no terreno. Temos aqui este esforço que foi relatado, que é diferente conforme sejam filhos ou cônjuges a desenvolver o que se compreende, mas isto não deve ser lido à escala nacional na medida em que estas populações, sendo financeiramente mais autónomas, têm outra capacidade. Depois, numa fase seguinte das discussões, talvez pudéssemos revisitar algumas recomendações que faremos para diferentes áreas.
Muito obrigado, Sr. Professor. Nós seguramente vai ter oportunidade, porque terá ainda mais tempo para as respostas, verá, para as questões suscitadas, e se quiser depois usar mais uma vez os seus slides, podemos voltar a eles. Agradecendo a intervenção e os aspectos suscitados. Daria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Clara Sousa Alves, para a sua intervenção e para as questões que quiser suscitar. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Diretor Professor Henrique Lopes, Dra. Laura Gomes, Dr. Diogo Franco, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, gostava de saudar e agradecer ao Sr. Diretor, ao Professor Henrique Lopes, pela sua disponibilidade e pelo trabalho de investigação que tanto enriquece aquilo que são as realidades vividas pelos cuidadores informais em particular, principalmente através do estudo que aqui nos apresentou, Viver com Demências. Este é um tema prioritário que tem merecido por parte do Governo uma atenção significativa e também nós reconhecemos que os cuidadores informais desempenham um papel central no apoio a milhares de pessoas em situação de dependência e que são frequentemente familiares diretos. Mas também sabemos que este papel, que é e tem sido ancorado no que são os laços afetivos, exige um equilibrado e cuidadoso e cuidadosa regulamentação e, claro, o respeito pela dimensão emocional e humana que caracterizam estas relações de proximidade e estes laços familiares. No que diz respeito ao estudo, que está centrado nas pessoas com demência, como aqui bem referiu, é verdade que ele apresenta dados que, da nossa perspectiva, são preocupantes, mas que são também extremamente relevantes para percebermos se efetivamente estamos no caminho certo e para onde é que deveremos caminhar. Dentre os resultados temos dados sobre a falta de acesso ao apoio domiciliário, à dificuldade em encontrar tempo para descanso, aos desafios de conciliar o trabalho e os cuidados, à desigualdade no acesso a apoios e também aos elevados custos financeiros. Estes dados confirmam aquilo que temos observado na prática. Os cuidadores informais enfrentam não apenas os desafios emocionais e físicos, mas também dificuldades financeiras e estruturais que precisam, efetivamente, de respostas adequadas. Nesse sentido, as alterações que foram introduzidas pelo Governo, as alterações promovidas no Estatuto do Cuidador Informal, representam, na nossa perspectiva, um passo significativo e um esforço claro em melhorar as condições dos próprios cuidadores. E destaco o alargamento do Estatuto, que pela primeira vez foi permitido a cuidadores não informais, não familiares, desde que coabitem com a pessoa cuidada, possam beneficiar efetivamente do Estatuto. Há flexibilização dos requisitos, os cuidadores deixaram de ser obrigados a partilhar o mesmo domicílio fiscal com a pessoa cuidada, o que simplificou o acesso ao apoio, mas também no reforço financeiro, que vem comatar a dificuldade que há pouco foi referida. O subsídio aumentou para 560,19 € mensais, o que representa uma melhoria concreta para estas famílias. Foi também simplificado o acesso, eliminámos algumas burocracias, como a dupla verificação da incapacidade para quem já beneficia de outros apoios. Temos um reconhecimento rápido com a figura do cuidador informal provisório para situações urgentes terem uma resposta concreta, mas também foram incluídas medidas a propósito do descanso do cuidador para apoiar precisamente esta necessidade que aqui foi apontada e que tem sido alvo de redobrada atenção por parte do Governo. Estas alterações refletem aquilo que tem sido o compromisso do Governo e do PSD nesta matéria. Estamos, portanto, a caminhar no bom sentido e para o bom caminho, mas também temos consciência que há muito caminho a fazer e que queremos continuar a avançar no reforço das condições dos cuidadores informais. É necessário termos sempre presente que é preciso preservar a natureza afetiva deste papel, que no fundo lhe está como base. Outra conclusão do estudo que nos despertou a atenção é de que 7 em cada 10 cuidadores informais relatam níveis críticos de exaustão emocional. Portanto, nós entendemos que o descanso do cuidador é efetivamente uma matéria sensível e muito necessária no âmbito deste estatuto. Por todos os motivos que já aqui foram abordados, ainda há bocadinho referiu, ou referia na apresentação, que estava a saúde em risco sem respostas suficientes. E essa é a conclusão. E bem sei que o Governo está atento e sensível para este tema, que tem encarado o descanso do cuidador como uma realidade, mas mais do que isso, como uma verdadeira necessidade, ao contrário dos anteriores governos que nunca efetivaram esta preocupação e nunca foi regulamentada, e portanto gostaria de deixar bem assente que o tema não está esquecido, está a ser objeto de análise e estou certa que em breve teremos boas novidades no que diz respeito a esta temática. A realidade que todos temos que reconhecer e que já aqui também foi referida, é que, por um lado, nem todas as pessoas têm acesso às instituições e, por outro lado, nem todas as pessoas desejam ser institucionalizadas, mas também, por outro lado, não têm autonomia para viverem sozinhos e desamparados de qualquer ajuda. E, por isso mesmo, reforçamos o financiamento das instituições e apoiamos aqueles que querem continuar nas suas casas, mas que não têm autonomia para viverem sozinhos, garantindo-lhes que têm os meios financeiros necessários para que o possam fazer, principalmente com dignidade. E este é um caminho que estamos a fazer, conscientes de que é preciso, mais uma vez, equilibrar a proteção dos cuidadores com a preservação do seu vínculo emocional às pessoas cuidadas e cientes também que é necessário acompanhar o impacto que estas novas medidas terão para conseguirmos ir adaptando a legislação àquilo que são as necessidades reais das pessoas e percebermos onde é que teremos que fazer ajustes e em que matérias é que teremos que fazer ajustes. E por isso, não me querendo alongar, deixo-lhe só duas questões, até porque já estou a acabar o tempo. Gostaria de lhe perguntar o que é que considera serem as maiores necessidades no que diz respeito aos cuidadores informais no atual contexto e como é que avalia o impacto da simplificação de procedimentos no acesso a este estatuto. Mais uma vez, muito obrigada pelos contributos que nos deixaram.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Lia Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um cumprimento muito especial ao Sr. Professor, que nos traz aqui uma informação de grande importância. Este realmente é um tema muito sensível, a incidência do tema tem ressonâncias não só na vida de quem é cuidado, como principalmente na vida de quem cuida, portanto, é um tema muito pertinente. É uma questão, é uma área que tem questões muito complexas, porque é muito complexo conseguir o equilíbrio entre a salvaguarda dos direitos da pessoa cuidada e da pessoa que presta cuidado e mesmo a simplificação dos procedimentos para garantir que não haja aqui uma quebra de direitos que têm mesmo que ser salvaguardados. O Estatuto do Cuidador Informal representa um marco muito importante. E com a generalização do Estatuto foi possível introduzir algumas melhorias face àquilo que eram os projetos-piloto. Desde logo, a simplificação dos projetos, a eliminação de documentos necessários que antes eram fundamentais, como a prova de esforço. Portanto, houve uma diminuição de prazos e uma medida muito importante foi esta possibilidade de reconhecer mais do que um cuidador informal principal por pessoa cuidada. Isto é fundamental para poder haver a rotatividade nas famílias e prestar aqui um apoio mais flexível para a família também se libertar. Houve também o complemento por dependência, que é diferente de incapacidade, a eliminação, e aqui um cuidado muito especial para a interdição e habilitação, portanto, por causa da salvaguarda de direitos. Há também um marco muito importante no avanço daquilo que é o Estatuto de Cuidador Informal, que foi conseguido com a descentralização, em que foi possível criar equipas de proximidade com técnicos de referência e isso permitiu, durante o governo anterior, aumentar o número de deferimentos, aumentar o número de apoios, precisamente porque isto permitiu que os serviços se reorganizassem e libertassem técnicos para este trabalho de maior proximidade. E durante o governo do Partido Socialista havia precisamente uma orientação muito clara para que houvesse o técnico identificado e que estas equipas pudessem fazer o trabalho mais de maior proximidade. E foi, obviamente, que com o despacho da portaria que regulou o descanso do cuidador nas respostas sociais de apoio domiciliário, lar residencial, lar de idosos e ERP, foi assim possível salvaguardar vagas para descanso, obviamente que ainda há muitas oportunidades de melhoria, porque sempre que uma resposta é novidade, há sempre um caminho a ser feito. Gostaríamos, se calhar, de ter a informação que aqui foi referida e que o Grupo do Partido Socialista não tem neste momento, e se calhar era importante para que todos aqui tivéssemos acesso à mesma informação, mas não me querendo alongar muito mais, vou colocar duas questões que nos parecem muito pertinentes ao seu professor, aproveitando a sua presença e agradecendo o estudo que foi feito, porque, como referiu e muito bem, é importantíssimo termos dados e a Academia traz-nos essa possibilidade de termos dados informados, científicos, que nos permitam, que nos habilitem a trabalhar de uma forma mais consistente e mais alargada. E por isso é mesmo importante perceber, e aqui, Sr. Professor, porque no, na recolha de dados há muita forma, muitas formas de recolher esses dados. E era importante perceber neste estudo qual foi o universo quantitativo e qualitativo de cuidadores informais, para percebermos se deste universo quantos é que tinham efetivamente o estatuto reconhecido. Porque sabemos que existem muitos cuidadores que ainda não têm o estatuto reconhecido e, portanto, é importante perceber se neste universo, nestes dados que nós recolhemos, quantos é que tinham já o estatuto reconhecido. Porque só com esse reconhecimento é que podemos ativar serviços de resposta. Portanto, faz toda a diferença na análise da informação que recolhemos, para saber se realmente há uma demora ou não, se há ou não resposta efetiva, porque se não houver, sem prejuízo, obviamente, de termos reconhecimentos sobre a burocracia, que pesa bastante no sistema, mas a verdade é que precisamos de perceber se estes cuidadores, neste universo de dados recolhidos, se têm o estatuto reconhecido, que lhes pode dar acesso a respostas que não estão a ter, a morosidade que possam de respostas que efetivamente tenham o direito e não estejam a ter. Outra questão que eu gostaria de colocar em relação ao apoio psicossocial, que é fundamental e que durante o governo do Partido Socialista foi possível ver o número de apoio aumentar e chegar de uma forma qualitativa e quantitativa, mas sabendo, e o professor também já aqui referiu, que há aqui muitas diferenças territoriais, não é? E que mesmo em cada território há uma metodologia de trabalho que pode ser ajustada caso a caso, gostaríamos que o Sr. Professor nos dissesse, tendo em conta aquilo que foi o trabalho feito, que medidas é que identifica que deveriam ser tomadas para compensar esta diversidade territorial e que pode trazer alguma inconsistência no trabalho que até já está a ser feito.
Concluindo,
e será
então...
Já vão concluir, e que pode então trazer-nos aqui a robustez de melhoria que nós precisamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, de seguida, tem a palavra o Sr. Deputado Armando Grave, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Henrique Lopes e a sua equipa, muito obrigado também pela vossa contribuição, pela vossa investigação. É muito importante para o povo português e para todos nós, ao fim e ao cabo, que vamos chegar, se tudo nos correr bem, a uma idade destas. Antes de mais, eu vou começar pelo fim, por aquilo que tinha colocado aqui como a parte final, mas gostaria só de lembrar que o Chega apresentou 3 propostas de alteração e todas elas foram rejeitadas, que têm a ver com a simplificação do Estatuto de Cuidador Informal, a criação da carreira contributiva para o cuidador informal e mais 2 alterações. Eu gostaria que isto ficasse vincado aqui, porque tem como base o que a senhora deputada também acabou de dizer, que o Partido Socialista que promoveu, e até pode ter promovido, o que no terreno não aconteceu. De acordo com os dados da Pordata, a população portuguesa, como todos nós sabemos, está a envelhecer. Para além do aumento da idade média, genericamente mais de 2% é o aumento que atualmente está a ser objeto na população considerada sénior. Portugal é, a par da Itália, o país da União Europeia com maior percentagem da população idosa, com quase o dobro dos idosos face aos jovens. São 186 idosos por cada 100 jovens. Penso que o senhor professor estará mais certo do que eu nesta minha análise. Portugal é, assim, o segundo país mais envelhecido da União Europeia e o 5º a nível mundial. Este envelhecimento acontece porque há menos nascimentos no país e porque há o aumento da esperança média de vida. E também porque muitos jovens portugueses estão a emigrar e a ter os seus próprios filhos no estrangeiro. Sendo o Partido Chega um partido de índole conservadora e que tem como principal pilar a família, Esta é uma das situações mais gravosas que se encontram no nosso panorama social, pois, como é evidente, as políticas do anterior governo socialista apenas se centraram em políticas de mão estendida, não obtendo, na prática, qualquer resultado. Eu conheço casos, estou muito ligado ao Estatuto do Cuidador Informal e aos cuidadores informais, e conheço casos em que pessoas, há 5 anos, que estão à espera de uma resposta. 5 anos, eu conheço, posso identificar. Há que promover políticas que apoiem, de facto, e consistentemente a ação social no acompanhamento próximo aos que mais necessitam, ou seja, àqueles que em muitos casos, e são mesmo a maioria, não têm rendimentos suficientes para colocar os seus familiares em unidades residenciais. A implantação e práticas destas políticas são um pilar fundamental para todas as famílias, quer na transmissão dos valores, na estabilização social e principalmente no cuidado e atenção às gerações futuras. Apesar de tudo, há que dignificar a atividade do cuidador informal. E é evidente que o montante de referência ao subsídio, peço muita desculpa, ao subsídio do cuidador informal, que atualmente está no máximo de cerca de 600 euros, 662,4 cêntimos, é uma perfeita falta de respeito para com as pessoas que se colocam numa predisposição para ajudar os seus familiares, diretos e indiretos. Uma das prioridades do partido Chega, no seu programa eleitoral, foi a referência à introdução do Vale Cuidador, que consubstantia a atribuição de uma comparticipação às famílias que optem por cuidar dos seus idosos em casa. Outra das propostas era contabilizar o período de cuidados domésticos para efeitos de reforma, valorizando o papel do cuidador informal, como forma de combater a vulnerabilidade económica que lhe será associada na idade da reforma. Para que seja bem notório, chegámos ao ponto, o país chegou ao ponto que eu já referi, que foi o chumbo deste conjunto de normas que aqui está. Pergunto assim ao Sr. Professor. No seu entendimento, sou da opinião que este valor em causa, que o Sr. Professor saberá, sabe qual é, 600 e poucos euros, de subsídio de segurança social, no que ao subsídio do cuidador informal diz respeito, é digno para quem abdica de tudo na família para que o seu cuidador tenha de per si, eu vou dizer uma coisa que me custa muito, mas vou ter que dizer, um resto de vida com dignidade? Que políticas no âmbito social deveria este governo potencializar para dignificar o estatuto do cuidador informal? E uma última, que tipo de iniciativa já promoveram perante o anterior e o atual governo no sentido de dignificar o estatuto de cuidador informal? Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, de seguida, tem a palavra o Sr. Deputado José Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que esta audição não é tanto para os partidos apresentarem as suas medidas, mas é mais para vos ouvirmos a voz. Acho que é o interesse, pelo menos quando fizemos esta audição, era esse o objetivo. Em todo caso, não vou por isso, não vou fazer uma grande intervenção. Percebemos que este estudo se foca numa das dimensões dos cuidados informais e numa das realidades dos cuidadores informais, que tem as limitações na constituição da amostra que identificaram, ou seja, uma amostra mais escolarizada e com maior poder de compra, maiores rendimentos do que a média, do que se pode imaginar, ou do que estimamos existir, tendo em conta as projeções que são feitas a partir, nomeadamente, dos dados europeus. Mas, ainda assim, acho que há alguns dados que são muito relevantes e, sobretudo, também há esta dimensão das recomendações e, portanto, no fundo, o que lhes pedi é que utilizassem, se pudessem, essa segunda parte do tempo que terão para nos apresentarem as recomendações, que são também aquilo que acaba por ser mais útil diretamente no trabalho que depois temos que fazer. E na interseção também, se puderem, na interseção entre a saúde e a segurança social. Porque uma das dificuldades que tem existido na política de cuidados é o facto de nós, por um lado, termos uma concepção tendencialmente biomédica dos cuidados, que tende a desvalorizar outras dimensões dos cuidados, e, por outro lado, haver esta separação entre o que é chamado os cuidados sociais e os cuidados de saúde, que, aliás, têm enquadramentos constitucionais diferentes, porque, como sabem, na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, por exemplo, os cuidados de saúde são gratuitos porque a Constituição prevê que a saúde é de acesso gratuito e responsabilidade do Estado, já os chamados cuidados sociais são pagos parcialmente pelas famílias, ou pelo menos parcialmente pelas famílias, porque até do ponto de vista constitucional se concebe que essa dimensão dos cuidados é uma responsabilidade familiar e que ao Estado cabe apenas apoiar as famílias na execução dessa sua responsabilidade, o que gera, até do ponto de vista de enquadramento constitucional, de enquadramento político, gera dificuldades, porque a mesma pessoa está a ser alvo de cuidados que são, há um contínuo dos cuidados, mas uma parte desses cuidados é da responsabilidade de profissionais, dos cuidados de saúde, e é supostamente comparticipado ou garantido pelo Estado, e outra parte desses cuidados será, pensa-se assim, pelo menos responsabilidade da família e não é comparticipado do Estado quando é assumido por profissionais. Então, creio que há aqui várias dificuldades e talvez do vosso estudo elas também tenham, porventura, sobressaído e talvez tenham sugestões sobre como superar estas dificuldades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu cumprimento os nossos convidados, nomeadamente o Sr. Professor Henrique Lopes, e gostaria de agradecer o testemunho aqui trazido e o que vai prosseguir depois, assim como os estudos que a instituição que dirige tem realizado nesta área e as contribuições que tem prestado para as respostas a estas questões. Naturalmente que aguardo com muito interesse também a parte das recomendações, mas em todo o caso gostaria de, desde logo, destacar alguns dos elementos já trazidos e também colocar algumas questões. E dos elementos já aqui expostos, eu salientaria o número elevadíssimo, e este superlativo não é abusivo, não é? De pessoas com demências que estão entregues às famílias, muitas vezes elas próprias também isoladas e sem apoios, problemas de saúde, tanto da pessoa com demência como do próprio cuidador, muitas vezes sem resposta, e a situação da pessoa com demência insuficientemente enquadrada e insuficientemente apoiada. E, finalmente, um elemento que também gostaria de destacar é a desadequação que o senhor professor enfatizou como violência, da resposta baseada na institucionalização. Ora, senhor professor, perguntas: que respostas deve o Estado garantir? Calculo que sejam múltiplas, mas gostaria que enunciasse as fundamentais. E perguntar-lhe se devem passar designadamente pela questão de equipas multidisciplinares, multiconhecimento, multiexperiência, de base concelhia, pelo menos, mas sobretudo nas freguesias de maior dimensão e mais densamente povoadas, onde este problema é mais vincado, estatisticamente se calhar é possível despistar isso, equipas essas que fazem o acompanhamento ao domicílio, às famílias e um apoio também multidisciplinar. E se entre os apoios a prestar ao cuidador se inclui, diria, a falta de melhor expressão, a formação, não a formação formal, mas a preparação para uma nova realidade na sua vida, que é, desde logo, lidar com a pessoa com deficiência. E, desde logo, prevenir erros, porque certamente o desconhecimento, a falta de experiência, induz, muito provavelmente, erros. Por outro lado, a necessidade de prestar apoios diretos ao cuidador, também de natureza psicológica. Nós não, ao que sabemos todos nós da vida, e cada um com mais ou menos experiência, não há apenas exaustão física, e é de facto muito significativa. Há uma exaustão psicológica, um desgaste psicológico profundo, os próprios laços familiares são afetados, etc, etc. Os afetos são afetados. E, finalmente, uma outra dimensão que importa explorar, que é a dimensão laboral. A dimensão laboral, tanto no que diz respeito à manutenção da relação de trabalho, quando ela é possível, e em que termos é que se processa a suspensão da relação de trabalho, se isto é ou não um problema identificado, e uma outra a dimensão tem a ver com o regresso ao mundo do trabalho, sempre e quando é possível, até por evolução, seja da doença, seja da vida, a lei da vida é de facto implacável, e portanto muitas vezes eu calculo que o cuidador, quando regressa mesmo ao seu posto de trabalho, já tem exauridas uma série de competências que não se adaptam às novas realidades, até do ponto de vista tecnológico. E se sim ou não, é necessário prestar apoio no regresso ao trabalho, desde logo em termos de readaptação, mas também até de requalificação, quando se trata de ocupar até uma nova função profissional. Disse, muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Então, concluída a ronda pelos partidos, só com a complacência dos senhores deputados, só queria somar uma questão vinda, neste caso, da mesa, que talvez para as vossas reflexões, este é um tema que é muito caro e também seguindo um pouco aquilo que o senhor deputado José Soeiro disse, mais do que as propostas dos partidos, claro que cada um diz o que bem entende e subscreve e sublinha as propostas, mas é importante um esclarecimento. E uma das questões que no cuidador informal é muito evidente, mas naquilo que é o envelhecimento, é que um desfasamento muito significativo entre a procura que é detectada e a economia de oferta para o envelhecimento e para a demência que vai surgindo. O desfasamento é muito significativo, sem prejuízo da oferta que vai sendo gerada, em particular pelo setor social, mas também pelo setor privado, no setor social em particular. Mas esse desfasamento, este gap, é tão evidente que o preço pago é muito significativo até para o nível de rendimento que têm as famílias em Portugal. E o fechamento desse gap do lado da oferta é uma área que não está estudada e que, para aqueles que acreditam na economia de mercado, será uma ótima oportunidade de mercado, se ele funcionar. Para aqueles que acham que o Estado deve ter intervenção para além do mercado, naturalmente, é uma área em que o Estado, em particular com o setor social, tem que reforçar. E se da vossa análise há alguma... este gap entre o lado da oferta e da procura, quais são os passos para o fechamento? Para além de passar naturalmente a palavra ao professor Henrique Lopes para responder em 25 minutos ao conjunto de questões que foram suscitadas pelos grupos parlamentares, não queria deixar de sublinhar que o senhor professor está acompanhado na sua equipa por dois investigadores, a senhora investigadora, a doutora Laura Gomes, e o doutor Diogo Franco, que também o acompanha. Senhor professor, tem a palavra para os seus longos 25 minutos. Devo dizer que nem para a defesa da tese de doutoramento tive 25 minutos para a resposta. Acho que...
Bem, muito obrigado, senhores deputados, senhor presidente, pelas perguntas muito inteligentes que colocaram. E que foi um prazer ouvi-las. Porque são perguntas que o país precisa de ver respondidas. Vamos aqui colocar algumas questões. O nosso país, do ponto de vista legal, está desenvolvido e tem progredido bastante. Não ficamos muito atrás da generalidade dos países europeus. Há coisinhas aqui e ali, a tipologia do apoio domiciliário, a diferenciação dos cuidados e da formação para os cuidados, mas são, eu diria, questões quase de pormenor. Onde nós temos um atraso brutal, eu diria de 20 a 30 anos face ao resto da Europa, é no chegar ao terreno aquilo que está na legislação. E não falando de coisas do agora, porque pronto, estamos na casa da democracia e naturalmente são elementos de refrega, falamos aqui há poucos anos, ou relativamente poucos anos atrás, foram formadas 200 equipas para intervir no apoio ao cuidador, que eram as SCCIs, Equipas de Cuidados Contínuos Integrados. Essas equipas tinham 10 a 12 pessoas. Portanto, tínhamos aqui um exército de gente para lidar com o assunto. O problema é que depois essas equipas tinham 2 horas por semana atribuídas à função. E, portanto, entre a existência e o que acontece, o que as pessoas nos relataram, por exemplo, é que recebiam um profissional referencial na sua casa, muito bem, e daí a 6 meses voltavam a recebê-lo e nada aconteceu entretanto. E, portanto, o que é que resultou dessa visita? Nada. Nada. E, portanto, entre aquilo que nós temos e aquilo que acontece, são 2 países completamente distintos. E, portanto, talvez seja isso, e seria talvez a grande recomendação, é dar corpo àquilo que já existe e é bom. E é bom. Para que as pessoas possam usufruir do que está na lei. Começando agora a descascar aqui um bocadinho, passo a passo, estes pontos. Foi perguntada então esta amostra. Esta amostra são as pessoas que se voluntariaram a participar. E, portanto, é altissimamente diferenciada, como tive a ocasião de dizer, e por princípio, até porque os montantes para o apoio de cuidador informal são o que são, e, por exemplo, se for uma viúva, aos 400 euros deixa de ter apoio. Não é? No caso das viúvas é talvez o pior. 90 e qualquer coisa por cento da amostra nem sequer vale a pena candidatar-se, porque está fora do contexto. E, portanto, foi logo considerado que nem valia a pena questionar sobre essa matéria de acesso ao cuidador, porque, por definição, das pessoas que, expectavelmente, que nós esperávamos fossem à volta de 75%, acabaram por ser 90% ou mais por cento, estavam fora dessa problemática. Agora, têm toda a razão, e eu aqui, enquanto diretor do centro, disponibilizo o centro, se assim quiserem, é preciso haver um estudo que não seja voluntário, porque vamos lá ver, até conseguimos arranjar um patrocinador, mas permitam-me a inconfidência, este estudo surge porque eu passei por isto com a minha mãe durante 8 anos complicadíssimos e convenhamos que não sou propriamente o português médio, quer em termos de escolaridade, quer em termos de vencimento médio, não sou o português médio, e mesmo assim para mim foi um vale de lágrimas. E quando a minha mãe morreu o ano passado, eu entendi que estava na hora de se fazer este trabalho, porque, além de mim, muitos outros precisavam de tangibilizar este conhecimento. E, portanto, isto foi feito, conseguiu-se arranjar um sponsoring, mas mesmo o sponsoring não deu para tudo, como tive a ocasião de dizer, e fez-se aquilo que era possível fazer. Ora bem, o país precisa de decidir com base em segurança. Haver uma evidência que suporta a tomada de decisão. E nós precisamos desse estudo. Eu disponibilizo o estudo, se assim o quiserem fazer. O centro, se assim o quiserem fazer. E é necessário ter outra abordagem, que não seja só via digital, que não seja as pessoas digitalizadas, que estão basicamente nas cidades, ou aqueles que estão info-incluídos no interior. É preciso uma outra rede de aproximação, eventualmente até física, para conseguir chegar a pessoas em locais mais remotos, a pessoas que não têm a literacia, mas que também são portugueses e que têm os mesmos direitos do que aqueles que têm a elevada literacia. E é preciso ouvi-los de voz própria, porque são eles que se sentem, são eles que sabem o que é que se passa. E, portanto, ouvir, esse ato de humildade que é ouvir o outro, é extraordinariamente instrutivo para nós. E precisamos de construir, co-criar um ecossistema de cuidador informal. E essa co-criação tem que ser mais do que uma boa vontade, uma boa intenção, tem que ser o resultado das vivências das pessoas, construída com elas, a responder a problemas concretos das pessoas. Um segundo ponto que aqui foi abordado prende-se com as questões dos acessos. As pessoas perdem-se no mar de passos que é necessário dar, desistem, e eu estou a falar, por exemplo, estou-me a recordar de uma pessoa médica que participou no inquérito, que dizia, eu, apesar de ser médica, apesar de estar, entre aspas, no sistema, eu a dado momento desisti. Porque eram tantos os passos a serem dados que nem eu era capaz de lidar com tanta informação. Eu questiono, então, se uma médica tem dificuldade em o fazer, se uma pessoa altamente diferenciada não o consegue, então como é que é uma pessoa que tem dificuldades em lidar com a documentação? Temos de ter uma outra abordagem. Não podemos separar saúde deste apoio de segurança social. Isto tem que ser situações integradas. Não há uma... Ou seja, ela existe no papel, mas não existe depois no concreto uma relação, uma construção mútua. E volto a dizer que essa solução é mais barata do que a atual. Portanto, em termos do próprio interesse das finanças públicas do país, é mais interessante construir situações mais leves, mas que respondem às pessoas. E então, e que respostas vamos nós dar às pessoas? Bem, eu começo por colocar, o ideal é não estar doente. É uma tautologia, mas é muito verdadeira e não é acontecida. Os números mais recentes indicam que 40% a 42% das demências são preveníveis. Ora, nós não prevenimos demências em Portugal. Reparem-me o número, 40% a 42%. Um doente de demência é um doente caríssimo. É dos doentes mais caros que há. Pensa-se que as demências custem 1% a 1,5% do PIB dos países da União Europeia. Cortar 40% disso estão as contas feitas. É muito dinheiro. Portanto, o que se deve começar é prevenir. São medidas muito simples. São medidas já conhecidas há pelo menos 5, 10 anos. Existe mesmo uma coisa chamada Consenso Lancet, que foi publicado o ano passado, que as esquematiza, que define, não tem ciência maior para aplicá-las. Depois da a vida, mesmo com todas as prevenções, acontece. E acontece, e todos nós somos levados um dia a uma situação terminal. Se não for a demência, será outra coisa qualquer, mas todos nós, a única coisa que temos certo quando nascemos é que vamos morrer. E, portanto, vamos passar por um período de senescência. Aí, o ideal é manter as pessoas o máximo tempo possível nas suas casas. Porque pode, o velho móvel, as fotografias em cima do móvel, os referenciais que podem ser irrelevantes para quem está de fora, são os referenciais de uma vida e é aquilo que mantém a pessoa. Não estou a falar só nos da demência, estou a falar na senescência em geral. São os referenciais que mantêm a pessoa ligada. E, portanto, mais uma vez, a demência pode ser um vale de lágrimas, pode ser vivida com alguma moderação de esforço. Mas para isso é necessário que se dê um segundo passo. E esse segundo passo, também muito barato, muito económico, é formar. E aqui no capítulo da formação temos múltiplas formações a serem feitas. Logo que uma pessoa recebe um diagnóstico de demência, deve ser desencadeado um processo de formação do cuidador, ou cuidadores. Como lidar com a situação, como responder, porque às vezes as respostas são um bocado estranhas. Na nossa boa vontade, podemos querer forçar a pessoa a fazer determinadas coisas, quando isso são atos de quase violência. Ainda que o façamos com a melhor das boas vontades, na realidade não contribui em nada para o progresso da pessoa. Como higienizar, como preparar a comida que será diferente, deveria ser diferente em cada uma das fases da demência. Por exemplo, um dos apoios que se começa a dar agora no Reino Unido, em algumas zonas do Reino Unido, é, nas fases mais avançadas da demência, é providenciada à família formas de comida especificamente adaptadas, que são deixadas congeladas, e a pessoa é visitada de 15 em 15 dias e deixam-lhe logo as refeições, porque uma das principais causas de morte na demência é que as pessoas se engasgam e morrem engasgadas, porque vão perdendo a deglutição. Há que recordar que no final da demência até a água tem que ser gelificada, porque senão a pessoa engasga-se. E, portanto, estas coisas tão simples como, em vez de levar uma comida normal, levar uma comida que vai congelada e que a pessoa mantém no frigorífico uma ou duas semanas e que está preparada, evita esforços financeiros à família, evita as coisas que eles não sabem como preparar. São simples, isto é muito fácil de aplicar e pode-se manter a pessoa em casa. mas também formação no pessoal. Nós não temos formação praticamente nenhuma em coisas como enfermagem, fisioterapia. Porque uma coisa é nós irmos ao fisioterapeuta e ele diz-nos, dê cá a perna. E a gente sabe o que é uma perna. Outra coisa é dizer a alguém que está com uma demência, dê cá a perna. E a pessoa não faz ideia o que é. E alguém começa-lhe a mexer e a pessoa tem medo. E, portanto, ou tem preparação para lidar com isso especificamente. E há técnicas. O mesmo se passa com a psicologia, o mesmo se passa com a enfermagem, o mesmo se passa com a medicina, o mesmo se passa com uma profissão que não é nada valorizada em Portugal e que terá que mudar a curto prazo, sob risco de nós perdermos os próprios funcionários, são os auxiliares técnicos que estão nos lares. A União Europeia, neste momento, tem uma falta de 2 milhões de profissionais desses. Não estou a falar em coisa ligeira. Não há. E as pessoas estão a abandonar. E, portanto, não só não temos lares, como dizia o Sr. Presidente, em quantidade suficiente, como aqueles que existem, progressivamente, tendem a perder funcionários, porque eles não têm preparação e é um trabalho muito físico, é um trabalho muito esforçado e é um trabalho muito mal pago. Para o serviço de apoio domiciliário. Mas esses 2 milhões é neste conjunto. E, portanto, não só não estamos bem, como tendencialmente estaremos pior, se não fizermos nada. Foi falado também da questão do cuidado. O cuidado, hoje em dia, não é uma questão optativa, é uma questão básica da assistência que é dada às famílias. E, designadamente, ao cuidador principal. Porque todo o cuidador de pessoa com demência é uma pessoa de alto risco psicológico da sua saúde mental. E, nos casos de demência intermédia e avançada, dependendo dos países, dependendo dos estudos, 60% a 80% das pessoas estão psicologicamente afetadas. E, portanto, estamos a falar, quando há um caso de demência, há também um caso de saúde mental em risco. Mais uma vez, nós não temos apoio especializado para isto. Ou, se quiserem, no país todo haverá 3-4 psicólogos especializados na matéria. É toda uma área de formação. E isto leva-nos a um outro aspecto do cuidado, do descanso ao cuidador. Os senhores sabem que não há uma cama em Portugal especificamente dedicada a isto, nas ERPs. Não há uma. Uma, no país todo. E, portanto, se não há uma cama no país todo para o cuidado, como é que nós vamos providenciar qualquer cuidado que seja? Existem, depois, camas que podem ser mobilizadas através da rede, que são disputadas com outras necessidades e, portanto, logo aí ficam coagidas na disponibilidade, não é? E simplesmente não, às vezes não é possível, porque estão com outras necessidades. Portanto, não há. E sem descanso, a pessoa começa a perder o autocuidado. E quando a pessoa está em esforço físico, esforço psicológico, esforço financeiro e perde o autocuidado, é fácil percepcionar o que é que vai acontecer a seguir. Ora, isto obriga a que existam equipes multidisciplinares que, quando houvesse um diagnóstico, fosse comunicado e a pessoa já estivesse referenciada para aquilo que vai atrasar ou vai aligeirar a carga da doença. E, mais uma vez, falamos em prevenção agora na perspectiva do cuidador. Falou-se também aqui da questão do mundo laboral. Bem, as demências, infelizmente, agora começam a aparecer já casos de 30, aos 30 e tais anos, 40 anos. A chamada a demência jovem, que antes era uma absoluta raridade, neste momento começam a aparecer alguns casos, fruto do estilo de vida que nós seguimos. Mas, felizmente, ainda não são muito significativos. Mas já há casos, designadamente em Portugal, pessoas com 30 e tais anos com Alzheimer, com 40 e poucos anos com doenças frontotemporais. Ainda que a larga maioria dos casos, sucede a partir dos 60, 65 anos. Quando se tem pais de 70 ou 80 anos, significa que a pessoa está na casa dos 50. Ficar a cuidar dos pais aos 50 anos, o processo evolui normalmente vários anos, quer dizer que quando retorna, quando está capacitada para retornar ao mercado de trabalho, está nos 50 e muitos 60. Os senhores deputados sabem, melhor que eu até, o que é um retorno ao mundo de trabalho aos 60 anos. E aqui, se calhar, há muita coisa que pode ser feita porque não chega, não chegará, digo eu, só requalificar, mas requalificar para quê? Qual é a apetência do mundo de trabalho em receber estas pessoas, que tiveram 10 anos afastadas, se calhar, do mundo de trabalho, estão com 58, 60 anos. Se calhar aqui, o trabalho social, o trabalho nas autarquias, pode ser uma solução. Há vários países que o fazem. Há vários países que o fazem. Em que já reservam espaços para que estas pessoas possam retornar ao trabalho, em função das suas capacitações. E assim se pode resolver muitos dos problemas sociais que são gerados. Temos também aqui, na questão do apoio ao cuidador, uma outra problemática, que é, nós somos um país, ainda ontem foram divulgados números, com 1.700.000 pessoas pobres. Se nós queremos melhorar a saúde de um país, combatemos a pobreza. Essa é o maior motor de combate às doenças. E, portanto, quando nós temos 17% dos portugueses com pobreza e 20% se forem idosos, significa que este esforço que acaba por ser feito é feito, em 20% dos casos, em pessoas que, a priori, já estavam em condição de pobreza. Nessas pessoas, vão ter que passar a gastar 100 e tal euros por mês em fraldas e resguardos. Nessas pessoas, porventura já trabalham e já terão salários baixos, vão ter que suspender, se calhar, uma das pessoas da família o seu salário. E, portanto, estamos a falar aqui de um efeito bola de neve, em um em cada cinco casos, em que se soma à condição de saúde uma condição prévia sociológica que vai potenciar dramaticamente a condição da pessoa. E também isto necessita de uma resposta. Pronto. Ainda queria falar de um ponto antes de ir para as recomendações. Falou-se muito bem aqui de que as pessoas não conseguem aceder. Ora, a nossa rede de lares é curta. O número de vagas na chamada rede é baixíssima. A alternativa a estar na rede são os centros que recebem, porque muitos locais recusam pessoas com demência. Muitos lares recusam pessoas com demência. Nós temos 3 lares em Portugal especializados em demência, que somam 80 camas, cerca de 80 camas, para 100 mil casos, que não é nada. E os outros que recebem e que fazem o esforço de receber não estão minimamente preparados, porque não chega a dar formação. Um lar para demências tem que ter uma arquitetura própria, específica, que é em 8, que é para as pessoas não se perderem. Implica ter instalações com características próprias para as pessoas não se magoarem. Implica ter equipamentos específicos para a demência. Na Suíça e na Alemanha discute-se agora muito a inclusão de dispositivos, de sensores de inteligência artificial para apoio às chamadas divagações noturnas, que as pessoas levantam-se à meia-noite e é aí que muitas vezes há os acidentes. E já existem dispositivos que vão controlar isso. O que baixa os custos de pessoal e aumenta a segurança do doente. Bem, nós não temos. Como a expectativa é de crescimento acelerado dos casos de demência na Europa, e portanto nós por inerência estaremos perto, significa que nos próximos 15 anos precisaríamos de dar apoio a cerca de mais 80 mil a 100 mil pessoas. Ora, se agora a situação já está numa ruptura, diria eu, na área das demências, como estará daqui a uns anos? E isto leva-nos à questão, então, que fazer? Que fazer? Bem, nós somos um país que somos, temos restrições orçamentais, temos o que temos. Nós elaboramos aqui algumas sugestões. Nós no livro fazemos 20, porque cobrem também a área da saúde, eu não vos vou amassar com a área da saúde, centrando-nos aqui na matéria que nos traz cá hoje. Primeira delas, tornar o cuidador um par do sistema. Nós temos de contar com o cuidador. Até porque ele, se estiver melhor formado, é capaz de dar uma melhor resposta e alivia os serviços de saúde e sociais. E, portanto, ao capacitarmos o cuidador, nós estamos a retirar carga de serviço ao sistema. Muita. Muita, muita, muita. O Reino Unido talvez seja o país que está mais avançado nesta matéria, em particular a Escócia, tem resultados fantásticos em que há uma quase autogestão, não só da pessoa, mas às vezes grupos de cuidadores, que eles próprios quando acabam por gerar descansos uns dos outros, porque trabalham em conjunto e ficam a tomar conta dos familiares uns dos outros, partilham, o que também é bom para a sua saúde mental. E, portanto, quando nós estamos a criar um ecossistema de saúde, estamos a criá-lo com o cuidador, partindo do doente e do cuidador. Segundo, manter as pessoas o maior tempo possível no seu lar. Isso reduz drasticamente os custos para a segurança social. Estamos a falar que a redução de custos poderá ser de 70% a 80%. Com ganho para a pessoa, com ganho para a família e com ganho para o país. Valor esse que pode ser revertido em mais serviços e melhores serviços. Dinamizarmos a criação de herpes com maior vocação para as demências. Se só temos 3, uma em Fátima, maior, uma em Torres Vedras, uma em Lisboa, temos que alargar isto para a rede nacional. Temos que ter rede capacitada no todo nacional. Porque depois as ofertas que há no privado variam entre 5 mil e 7 mil euros por mês. Quem pode pagar, qual é o português que pode pagar no longo prazo 5 mil a 7 mil euros? Uma vez faz-se se calhar o sacrifício, um mês, mas na continuidade isso não é possível. Depois termos um plano nacional para a formação. Formação do cuidador, antes de mais. Formação de profissionais, conferir-lhes especialidade, reconhecer que eles têm essa especialidade. Rever a legislação laboral, porque, por exemplo, as pessoas têm 15 mais 5 dias. Qual é a demência que pode ser abordada com 15 dias mais 5? Não é possível. Simplesmente não é possível. Não prevê. Não há enquadramento possível. Prevenir as cabecinhas das pessoas, providenciar o retorno no processo de aprendizagem é crítico. Quando a pessoa está numa fase inicial da demência, trava-lhe imenso o seu processo de evolução na demência. Se a pessoa retornar a processo de aprendizagem, não tem que ir para a escola sentar-se na carteira. Podem ser processos de artes aplicadas, de coisas tradicionais, o que for, manter. Bem como para o cuidador, mantém-lhe muito mais tempo a sua saúde mental. Tomar em consideração a questão de que cada vez mais homens estão a assumir as funções de cuidador. Dantes era uma raridade, neste momento já andará na Europa nos 30, 40%. Os homens de antigamente não sabiam fazer um conjunto de coisas que são necessárias. É preciso dar-lhes também essa preparação. Prevenir a exaustão, como aqui já falámos. Pensar no caso específico das pessoas com mais de 75 anos que são cuidadoras. Há muitas. E é um caso especial que tem que ser abordado com cuidado. Garantir os cuidados de qualidade, independentemente da capacitação financeira da família, o que não acontece neste momento. Melhorar a articulação dos serviços de saúde. Crítico, absolutamente crítico, para a eficiência do sistema e para os custos. Melhorar a desburocratização, que é muito complicada. Garantir, como vimos, o descanso do cuidador informal e comunicar melhor entre o ecossistema e a família. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor.
Eu se calhar punha agora só para trás, se me permite,
sim.
QR Code, para o caso de quererem fazer o download do livro.
Não, aquilo que eu lhe ia sugerir é se pode disponibilizar...
Com certeza.
A apresentação aos grupos parlamentares, eu tenho a certeza que eu...
Com certeza.
E o estudo... Está, pronto. E porque penso que seria útil para todos. Muito obrigado pela intervenção, muito obrigado pelos esclarecimentos. Devo dizer que às vezes das pequenas ideias surgem grandes melhorias na qualidade do serviço. O Sr. Professor falou de uma forma... se calhar muito eficaz de o fazer, por exemplo, a rede de cuidados de cuidadores. A rede de cuidadores é uma boa forma de partilhar experiências, mas também de arranjar tempo para que o cuidador possa fazer outras coisas que não cuidar. E queria só terminar esta audição dizendo que a Comissão, nesta legislatura, no seu plano de atividades, uma das primeiras coisas que colocou e que pediu ao Conselho Económico e Social é que pudesse elaborar um parecer sobre envelhecimento, economia do envelhecimento, fizesse um ponto de situação. O Conselho Económico e Social, com aquela sua diversidade em plenário, irá preparar o parecer, julgo que contactará diferentes entidades, para que nós, de uma forma mais global, possamos pensar o envelhecimento e os seus impactos, em particular naquilo que é o quadro da nossa atividade em comissão, que é a área do trabalho e da segurança social e da inclusão. Este é um tema que tocará a todos e que os responsáveis políticos, como somos todos aqui, temos que olhar com muito cuidado. Muito obrigado ao Sr. Professor, à equipa, ao Centro, e foi um gosto. Terminávamos agora esta audição, retomaremos com a próxima audição já de imediato. Sim, faltam 5 minutos para a próxima audição, portanto estamos muito bem de tempo. Muito obrigado.